Com a gente no estúdio, o Eduardo Signor. O Eduardo participa com a gente porque nós vamos falar sobre a ONG. A ONG teve muito trabalho, já normalizaram as atividades a partir da baixa dos rios aqui da nossa região, porque teve muito pet, cachorro, gato, enfim, que também, juntamente com os donos, ficaram desalojados, né, Eduardo? Bom dia, tudo bem?
Primeiramente, bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez o espaço, o convite por estar podendo mostrar mais uma vez o nosso trabalho nessa emissora. Com certeza, os animais sofrem tanto quanto os humanos nesses casos de calamidade. Coube ao nosso grupo fazer essa primeira intervenção. Fizemos alguns resgates também, claro, com limitações que temos, né? Não temos bote, só temos a vontade, então a gente tem que saber o nosso limite. Mas com a ajuda de voluntários, com barquinhos, foi possível retirar os animais das águas, trazer até nós, e nós encaminhamos para as clínicas através de parcerias, encaminhamos para lares temporários, para que ao menos enquanto as famílias se restabelecessem nos seus locais, eles ficassem em segurança. E junto disso também foram feitos vários procedimentos de vacinação antirrábica, alguns procedimentos cirúrgicos, esterilização cirúrgica, principalmente por casos de animais já com sérios problemas. E daí junta a enchente, junta já um problema pré-existente, e isso acaba piorando. E como tu sabe, como todos sabem, o grupo trabalha para o bem-estar dos animais e das famílias. Então evitamos ou tentamos evitar qualquer tipo de zoonose e qualquer outro problema de saúde pública, como ninhadas que possam vir posteriormente, um animal com infecção generalizada. Então a gente tentou atacar de todas as maneiras e acredito que tenha dado certo, foi um bom trabalho.
Eduardo, não sei se é da sua área, mas, por exemplo, áreas que foram alagadas podem causar doenças aos animais pela água contaminada, água com esgoto, essa misturança toda, né? Existe alguma prevenção quanto a isso? Porque, por exemplo, muitos animais voltaram para casa, o gramado lá que havia sido atingido pela água, fica aquele lodo, fica aquele, né? E isso pode ser prejudicial aos animais, hein?
Com certeza, Thiago, principalmente em casos de animais feridos, né? O ferimento em contato com aquela água, com aquele elemento que contém na água, acaba sendo perigoso para os animais, e a gente buscou, pelo menos os animais atendidos, devolver eles para os lares sem nenhum ferimento. A castração já recuperada, os pontos já sarados, outros ferimentos abertos também já foram recuperados para devolver eles na melhor condição possível. Junto disso também, devolvemos com casinhas, com ração, com coberta, todas vindas de doação, um trabalho que envolveu toda a comunidade, envolveu toda a região, e foi bem importante. Mas antes, como tu perguntou, a gente entrou em contato com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, claro que era um momento conturbado, né? A gente recebeu pouca atenção, mas pediu algumas instruções, e a instrução principal é devolver os animais sem nenhum ferimento. E a gente buscou fazer isso com parceria com as clínicas veterinárias.
Sempre é bom, né, o tutor também estar atento, porque um ferimento numa pata pode ser uma porta de entrada aí de uma bactéria, de algum...
Né? Geralmente é, né, Thiago? E também tem a questão da... A gente aplicou a vacina da raiva porque, como sabem, insetos e outros animais acabam vindo, né? As enchentes, eles vão tentar se retirar da água. Isso também pode vir morcego. O morcego é um dos maiores transmissores da raiva. A gente fez a vacina antirrábica já para evitar que esses animais entrem em contato com a raiva. A raiva, para quem não sabe, é uma zoonose, tem um índice de letalidade de quase 100%. Então, vacinando os animais, a gente acaba protegendo também os humanos, além dos animais, é claro. E o nosso grupo atuou nessa maneira, nesse sentido de proteger os animais e, posteriormente, também proteger os humanos que ali vivem.
Tem uma estatística de quantos animais foram atendidos pela ONG?
Olha, mais ou menos? Com cobertura de ração, de casinha, algo mais aberto, foi atendido praticamente 100 animais ao todo. Mas que foram recolhidos em parceria com as clínicas veterinárias, teve quase 50 em clínicas e lares temporários. Então, teve uma boa quantidade, a maioria dos animais de lá saíram. Infelizmente, a gente ficou sabendo depois que aconteceu a enchente já, que teve casos de animais que ficaram presos em correntes, acabaram morrendo presos nas correntes. É algo bem cruel, né?
Judiaria,
inclusive,
né?
Fazer um ressalve aqui pro Leandro Colleraus, quando eu soube por uma colega de imprensa de vocês que tinha alguns animais presos em correntes lá no bairro Martini, eu mandei mensagem pro Leandro e pedi para ele avisar toda a equipe dele, mandar soltar os animais. Pelo menos soltos eles vão tentar sair da água, mas preso não tinha chance nenhuma, né? É o que a gente vê pela região metropolitana e outras regiões, animais presos não têm chance nenhuma de sobrevivência. Já soltos, eles vão tentar sair da água e a chance aumenta quase que 100%.
Sem dúvida. Como é que está a ONG? Para a gente finalizar, eu sei que também a gente tem o espaço aqui hoje, tá? Essa semana nós tivemos uma uma pauta generosa aqui na emissora, né? Todos os dias, com muitos assuntos sendo debatidos, e o principal deles é poder compartilhar informações que venham a ajudar as pessoas, né, Eduardo? E assim como você, como a ONG, tem esse propósito de ajudar os animais, porque eles também têm sentimento. Olha, um animal que fica sozinho numa residência, ele passa a noite inteira uivando, né, sentindo a falta dos donos. Então, a gente sabe que é importante esse carinho aí com os pets, né?
Com certeza, Thiago. Então, a gente finalizou, entre aspas, esse estado de calamidade pública. Esperamos que com sucesso conseguimos resgatar o máximo possível tudo que estava ao nosso alcance. Mas eu também quero fazer um reconhecimento aqui ao governo municipal. Quando entramos em contato, solicitando apoio, solicitando recursos também, o governo municipal abriu as portas com o pessoal que está fazendo o projeto da Defesa Civil. E junto disso veio um projeto do governo federal. Como alguns sabem, eu fui a Brasília com recursos próprios em outubro do ano passado e lá consegui alguns contatos. Com esses contatos, a gente soube de um edital que estava abrindo que municípios atingidos pelas enchentes estariam recebendo recursos federais para aplicar no caso da enchente.
Ah, é?
Então, com esses contatos, a gente recebeu esse edital, entrei em contato com o prefeito já acionou a equipe dele e após isso já enviamos um ofício buscando esses recursos. O grupo teve um incremento de dívidas de aproximadamente 10 mil reais com essa enchente, porque teve castração de emergência, teve revacinação, teve abrigo, então acaba sobrecarregando um pouco, mas é importante fazer esse reconhecimento também. E Thiago, eu tenho alguns números bem rapidinho aqui.
Não,
só
claro,
para enquanto as pessoas, a gente vê muito comentário ignorante, que meu Deus, estão salvando animais e estão deixando as pessoas de lado. Esse número, essa afirmação, ela é mentirosa. Eu falo isso porque de 215 milhões de habitantes que temos no país, são 168 milhões de animais, o que equivale a 78%. Nos resgatados da enchente, para te ter uma ideia, tem os números atualizados de ontem, teve 82.666 pessoas resgatadas e 12.358 animais, o que equivale a 14% só. Então, o que indigna é que são muitos comentários ignorantes, né? Estão salvando animais e estão deixando salvar pessoas. Até ontem, por exemplo, praticamente todas as pessoas já haviam sido resgatadas e ainda tem animais sendo resgatados por voluntários. Pra te ver como os animais acabam ficando em segundo plano. É a mesma coisa a questão de recurso. Os famosos destinam um bom recurso para as entidades. Os grupos de proteção animal não levam nem 10% desses recursos. O famoso, por exemplo, conseguiu 500 e poucos mil reais da Defesa Civil. É justo, com certeza, mas a causa animal ela vai conseguir em média de 15 mil reais. Não é que nós queremos que a causa animal receba mais recurso ou quase todo o recurso que vai para os humanos. Não é isso. Só que a gente precisa parar com os comentários ignorantes e entender que a causa animal é importante, que ela merece respeito, mas que em nenhum momento nós, como proteção, também queremos que ela fique acima do recurso para os humanos. Tá? Então, só para sanar essas dúvidas e para dizer que o grupo de proteção está aqui, sempre esteve presente e espera continuar contribuindo com a comunidade pomozense.
Muito bem. Obrigado, Eduardo. E até uma próxima oportunidade. O senhor sabe que aqui a gente está sempre abrindo espaço, né, para as causas, e a causa animal tem também vez aqui no Giro da Notícia.
Obrigado, né? Thiago. Sempre um prazer.
Okay. Eduardo Signor, presidente da ONG, falando com a gente na reportagem.